Então, muito bom dia. Vamos dar início a uma série de audições no âmbito de uma petição, a petição número 31/11, cujo título é Salvaguarda do Edifício da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. Trata-se de uma petição que reúne todas as condições para ser discutida em comissão. Já ouvimos os peticionários, como manda a lei. Entretanto, foi entendido que deveríamos ouvir outras entidades, e uma delas, como não podia deixar de ser, uma vez que se trata de um edifício de importância no âmbito da arquitetura portuguesa contemporânea, e que tem que é qualificado como um edifício de importante, e nesse caso faz todo o sentido ouvirmos a Ordem dos Arquitetos. Normalmente nestas audições não temos o plenário da Comissão, temos aqui deputados do PSD, do PCP e do PS. A deputada Teresa Damasio, além de ser representar o PS, é a relatora desta petição. De modo que suponho que o Sr. Arquiteto já tem o texto da petição e as preocupações que são levantadas.
Tem conhecimento,
não é?
Mestre.
Nesse sentido, eu propunha que dissesse que entender sobre a matéria, e depois os vários deputados farão as perguntas que entenderem. Vamos também ouvir o Presidente da Câmara, que é uma figura importante nesse contexto. De maneira que o Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito bom dia, Srs. Deputados. Queria desde já agradecer a possibilidade de estar aqui e de ser ouvido neste contexto. Como penso que saberão, nós tínhamos solicitado um pequeno adiamento da minha vinda aqui à Comissão, porque queríamos reunir o máximo de documentação possível para ser entregue também aos senhores deputados. E, de qualquer forma, sem prejuízo de poder entregar posteriormente mais documentação, eu já trago aqui um conjunto de elementos que eventualmente já serão do conhecimento dos senhores deputados, mas de qualquer forma que melhor ilustram o processo e também a participação possível da própria Ordem dos Arquitetos neste mesmo processo. Como sabem, este processo nasceu através de uma petição, como bem disse, em relação a um imóvel, a um bem imóvel, que está em vias de classificação, tanto quanto julgamos saber, e que foi objeto do Prémio Cécil, que é o prémio mais importante da arquitetura portuguesa, sabendo-se que o edifício é da autoria do arquiteto Vítor Figueiredo, entretanto já falecido. Este é um processo que, no âmbito da Ordem, foi acompanhado pela respectiva Secção Regional Sul, e a documentação que entregámos tem exatamente uma espécie de cronologia ainda que muito sumariada, sobre esse mesmo processo. Portanto, a Presidente da Secção-Geral do Sul escreveu ao Presidente do Instituto Politécnico de Leiria solicitando informação sobre o processo de alterações que a ESAD pretendia levar a efeito nas suas instalações no dia, portanto, 20 de julho, disponibilizando na altura a Ordem, os seus serviços, para eventualmente, enfim, poder ajudar a uma solução o mais consensual possível. Tanto quanto julgamos saber, quer dessa carta, quer da carta que foi enviada à Sra. Diretora da ESAD, não houve respostas. Depois houve uma nova carta enviada no dia 21 de agosto ao IKL a insistir numa resposta à anterior carta. Também até ao momento não temos conhecimento de qualquer resposta em relação a essa carta. No passado dia 11 de março, o arquiteto Nuno Arenga, que está aqui presente, enviou uma exposição à Ordem dos Arquitetos anexando o texto abaixo assinado e também mais alguma informação relativamente à correspondência que teria sido trocada entre a escola portanto, o IPL e o Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior. E pronto, à parte disto, muito sumariamente, é o balanço. Houve uma reunião também entre os peticionários da Secção Regional Sul, mas é este o balanço da nossa atuação, na certeza de que procurámos, junto da escola, disponibilizar a ordem, como era desejo dos próprios peticionários, mas mais no sentido de encontrar uma solução consensual, e, na verdade, até o momento, não fomos, enfim, ouvidos, nem se respondeu à nossa solicitação. Na certeza, porém, que, de facto, uma intervenção em qualquer edifício, mas muito em particular num edifício deste tipo, deve, obviamente, salvaguardar a integridade do próprio edifício, portanto, se o edifício classificar, e ainda para mais tratando-se de um edifício em vias de classificação. E desconheço também, diga-se de passagem, se o projeto ou a própria presumível intervenção que se pretende fazer foi ou não objeto daquilo que é obrigatório, que é um parecer prévio do IGESPAR. Porque se está em vias de classificação e se confirmar que está em vias de classificação desde 2005, o IGESPAR obrigatoriamente tem que emitir parecer sobre qualquer processo de alteração no edifício. O que me parece importante, dado o contexto do próprio edifício. E passaria a palavra ao arquiteto Tiago Montegar, não sei se queria acrescentar mais alguma coisa.
Não, eu julgo que o que está foi praticamente tudo dito. Talvez reforçar só esta ideia de que há aqui uma questão de bom senso natural de quem dá valor às nossas coisas, às coisas de todos nós, ao nosso património, referenciando, premiando e depois naturalmente preservando. E portanto, se em termos legais, que não nos compete aqui fazer essa defesa ou fazer esse apuramento, enfim, pode haver algum caminho a ser feito, gostávamos, parece-nos, no entanto, mais importante frisar este aspecto do bom senso, que é termos uma escola premiada, um edifício que foi premiado, considerado um dos melhores entre os melhores, de um arquiteto com uma obra vastíssima, contemporânea, bastante reconhecida, e temos um processo que começa do interior, curiosamente do interior, que vem do interior do edifício, ao fim e ao cabo de quem utiliza, dos seus utilizadores, que perante, sentindo a ameaça de uma transformação irreversível no edifício, de certa forma vêm junto dos arquitetos e depois gera-se esta petição. Isto é, enfim, do conhecimento que eu tenho sobre quase mais particular e não tanto institucional sobre estes acontecimentos. Portanto, parece-me que há aqui na realidade, a ordem, quer através dos peticionários, quer nos contactos feitos através da Secção Regional Sul, disponibilizou-se para, previamente, poder encontrar ou contribuir para se encontrar uma solução. Ao que parece, o caminho seguido não foi esse, foi o de, perante uma solução, tentar depois envolver os arquitetos numa segunda fase de acompanhamento de obra. É um processo que nós não temos não temos conhecimento total do que é que está a acontecer, porque não temos tido respostas. É um processo que quer um, quer outro, são processos válidos, não é uma questão de ser a questão da validade da forma como se faz. Tem, novamente, e terminava dizendo, tem a ver com esta questão de bom senso, que é se nesse caso se entende que era importante a participação dos arquitetos e da ordem, já que o autor já não está entre nós. E, portanto, para se encontrar uma solução seria, obviamente, faria todo o sentido ser no início e não confrontado já com um caderno de encargos e com uma aplicação de uns vãos e tal, que já não se sabe o que é que, muito bem, o que é que vai ser. Portanto, isto eu acho que não é uma defesa dos arquitetos, é uma defesa um bocadinho de todos nós sobre aquilo que é o nosso património cultural. E aqui a ordem também, de certa forma, vem pedir a vossa ajuda enquanto deputados e enquanto cidadãos para terem atenção ao que está a passar neste caso, não é? E tentarem perceber melhor com os instrumentos que dispõem de como é que podem ajudar, não é, a ultrapassar-se este problema, se é que existe um problema.
Muito obrigado. É preciso termos em conta, que o Sr. Presidente agora já referiu, a Lei de Bases do Património de 2001, foi feita nesta casa, tive a honra de participar da sua feitura e discussão, diz muito claramente que, a partir do momento em que é iniciado o processo de classificação de um bem cultural, seja ele qual for, ele fica imediatamente protegido pela lei, e, portanto, é natural e é desejável que assim seja. Há aqui também um assunto que me parece, isto é só para eu perceber melhor, que me parece um bocado esquisito. O edifício não se trata de um edifício que foi adaptado para a escola, foi feito raiz para esse efeito, e, portanto, naturalmente terá sido feito de acordo com o caderno de encargos e com um programa de ocupação prévio, e, portanto, fica a dúvida se, de facto, as alterações que estão previstas para o edifício tem a ver com a sua adaptação à funcionalidade ou se, enfim, existem outras razões. De qualquer maneira, para além do bem patrimonial e do se tratar do edifício em vias de classificação, ou que se põe, mas isso é fácil de averiguarmos, também é preciso ver que devem estar presentes valores como direitos de autor, embora o autor já seja falecido, a lei protege a sua obra durante um determinado período. Bom, nós naturalmente estamos à disposição, mas agora vou passar a palavra aos vários grupos parlamentares para se pronunciarem, e começo pelo deputado Gregon, do PSD. Então, nesse caso, tem a palavra.
Não, eu só queria acrescentar uma coisa, que se confirmar que, de facto, o edifício está em vias de classificação e ele, de facto, podia ter sido, entretanto, arquivado o processo ou sendo-lhe dada a continuidade, e, como bem disse o Sr. Presidente, tanto é necessário o parecer prévio de entidade competente no âmbito do património, como é obrigatório haver um projeto, dado tratar-se de um processo de alterações. E, tanto até ao momento, não conseguimos, pelo menos, apurar se houve projeto. As indicações que temos é que não houve. Houve apenas um caderno de encargos, o que não é um projeto. E se foi ou não ouvir a entidade competente para o efeito, que neste caso é a entidade que, de algum modo, regula as questões patrimoniais, que é o IGESPAR ou a Direção Regional de Cultura, porque, em princípio, serão até ambos, não é? Neste caso. Mas é só isto para tentar, de algum modo, complementar as palavras do Sr. Presidente.
Muito bem. E o Sr. Deputado Ferreira Gomes, do PSD, tem a palavra.
Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Muito bom dia aos senhores representantes da Ordem dos Arquitetos. Eu queria, naturalmente, em nome do PSD, prestar homenagem à Ordem pelo facto de se ter envolvido num processo, essencialmente, de representação do interesse público. E, portanto, não defendendo um interesse particular, um interesse, no caso da Ordem, um interesse pessoal das pessoas aqui presentes, mas em representação do interesse público, do interesse superior de defesa de um património coletivo que parece estar sob ameaça, sob alguma forma de ameaça. As minhas perguntas, já que tivemos o contacto com este processo há relativamente pouco tempo, e a petição também não é, o dossiê não é muito, muito informativo, e é no sentido de tentar compreender melhor qual é a situação, embora os senhores arquitetos já tenham dito que também não conhecem o processo em detalhe e, portanto, poderão não ter capacidade de compreender para uma resposta completa. Essencialmente, a primeira questão é saber se a intervenção que está a ser feita, e faço em total inocência, não conheço o tal caderno de encargos que existirá, à falta de projeto, se presumem que seja, ou que os elementos têm para pensar, que seja de molde a alterar características que consideram merecer ser preservadas. Não é? Isto é, poderia ser simplesmente uma pequena obra de manutenção, de pintura ou de restauro de uma pintura normal, mas creio que estão a pensar ou a presumir que se trata de uma alteração cuja extensão não faço ideia, não sei se tem indicação, que poderia pôr em risco alguns elementos que merecem. E creio que aí é que está a nossa dificuldade, não é? Portanto, de facto, o Instituto Politécnico de Leiria, se eu bem entendo, é o usufrutuário e talvez proprietário do edifício, e, portanto, é natural que precise fazer algumas obras de manutenção, mas qual terá sido o limite que foi pisado? Isso aí é que, do que ouvimos na comissão e do que vimos nos documentos, não temos ainda a indicação. E depois, as obras aparentemente terão pelo menos começado, estarão em andamento e, portanto, digamos, estamos a conduzir, aqui a Comissão está a conduzir isto com alguma urgência, no sentido de se estão a ser postos em perigo elementos que mereciam ser preservados, no sentido de poder intervir, ou pelo menos estar presente, acompanhar, ainda em tempo oportuno. E, portanto, também gostaria que, se tem indicação nesta área, que nos dessem indicação da premência com que teremos de tratar desse assunto. Eram estas simples perguntas e finalizando-me, naturalmente, por agradecer a vossa disponibilidade para, numa manhã de trabalho normal, se disporem a prestar este serviço público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava, antes de mais, de cumprimentar a Ordem dos Arquitetos em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Eu creio que, no âmbito das competências da Assembleia da República, nunca caberia esta Comissão decidir sobre o processo e as obras em si no âmbito do edifício, mas entendemos que também no âmbito das competências dos grupos parlamentares e da Assembleia da República é importante dar resposta a uma solicitação destes cidadãos que lançaram petição e garantir que a defesa e a salvaguarda do nosso património é respeitada. E, portanto, creio que também nesse enquadramento se pode justificar hoje estas nossas perguntas. Eu creio que há uma realidade muito objetiva das escolas, nomeadamente das instituições do ensino superior, que dizem respeito a dificuldades financeiras muito graves, diria mesmo sufoco financeiro por parte das instituições do ensino superior, que muitas vezes pode levar a decisões menos ponderadas do ponto de vista do património e do ponto de vista arquitetónico. Eu estou a dizer isto sem conhecer, de facto, se o que justifica esta decisão de ordem técnica tem a ver com isto. Eu creio é que muitas vezes, e eu acho que é importante nós termos também referência a isto, as escolas não têm os meios financeiros suficientes, nem estão dotadas destes instrumentos financeiros por parte do Ministério da Ciência e do Ensino Superior para fazer face à manutenção e à preservação de determinado tipo de edifícios. E, portanto, muitas vezes o orçamento que é transferido para as escolas nem sequer é suficiente para fazer o pagamento, o funcionamento e as despesas de funcionamento e manter um determinado tipo de edifícios é de facto muito oneroso. Nós entendemos ainda assim que essas dificuldades não podem justificar atropelos à lei e ao bom senso e, portanto, também entendemos que, relativamente a este processo, era importante sabermos um pouco mais sobre o que justifica estas decisões. O PCP teve a oportunidade de dirigir ao Ministério da Cultura uma pergunta escrita sobre a inexistência do projeto de arquitetura para a intervenção em edifícios que constituem o património do Estado. Esta pergunta é recente, é do dia 7 de abril, portanto ainda não obteceu aos períodos regimentais para a resposta, ainda não tivemos resposta, e também sobre o porquê da morosidade do processo de classificação do edifício como de interesse arquitetónico do GESPAR, porque já se arrasta desde 2005. Segundo nos foi dito. E, portanto, nós entendemos que este pequeno, grande incidente pode também ter contribuído, de certa forma, para que não exista um projeto que consubstancie esta intervenção. Por agora era tudo e creio que também as informações que nos foram aqui transmitidas também nos podem ajudar a ter mais elementos também de avaliação deste processo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós, de seguida, vamos ouvir o Presidente do Politécnico de Leiria, portanto, atualmente ele dará informações mais concretas. De resto, virá também o Coordenador do Departamento de Engenharia Civil do Instituto. Naturalmente, já terá informações mais objetivas para nos dar, assim esperamos. Sra. Deputada Teresa Damasio, do PS, tem a palavra.
Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a presença, Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, do Sr. Arquiteto Tiago Monte Pegado. Sabemos que tinha outro compromisso agendado e que alterou de forma a poder estar aqui connosco a responder e a tentar dar-nos mais informações acerca daquilo que é apresentado no texto da petição. E os peticionários, tanto no texto como na audição em que já estiveram aqui na Assembleia, referem muito a questão que o Sr. Presidente, aliás, já nos disse, que a obra tinha, ao que se sabe, tem, ao que se sabe, um caderno de encargos, não tem projeto de arquitetura. O Politécnico de Leiria já nos informou que já há dois arquitetos a seguirem a obra. Continua a não responder se há ou não há projeto. E essa é uma questão que me parece muito, muito importante. Porque eu depreendo das suas palavras que, naturalmente, um projeto de arquitetura é sempre necessário. Quanto mais num edifício com esta tipologia e com esta história. Atendendo à dimensão das alterações que querem ser realizadas no edifício, esse projeto é sempre necessário. Portanto, era esta a minha dúvida enquanto relatora. Isto porque acho um pouco estranho não haver um projeto de arquitetura, só termos sido informados da existência dos dois arquitetos, que naturalmente, nas pesquisas que fiz, não inibe a existência de um projeto e não inibe também a existência de um caderno, que são, ao que sei, instrumentos autónomos e que se completam entre si. Era esta a minha dúvida principal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhores arquitetos, vou aqui algumas perguntas. Suponho que são mais gritos de alma, não é, do que propriamente perguntas objetivas, porque estamos todos com o mesmo objetivo, que é tentar preservar o nosso património cultural. Tem palavra.
Muito obrigado pelas perguntas formuladas ou pelas intervenções. Eu gostaria, não, talvez não o devesse fazer, mas gostaria de previamente responder a dizer que não me envolvi tão diretamente neste processo, de forma pessoal, porque tinha interesse na casa, porque fui presidente do IPAR e, portanto, durante 2013 e 2005, foi da minha iniciativa avançar com o processo de classificação do edifício, direta, e por outro lado também, além de uma forte amizade que ligava o arquiteto Vítor Figueiredo, estive envolvido na atribuição do prémio Cécil na altura ao próprio edifício. Portanto, estou completamente contaminado em todo o processo e vice-versa.
E por isso
serve esta declaração como uma declaração de interesses, valendo o que ela pode valer. E, portanto, se me permitem, também terei alguma reserva em algumas das áreas, porque, obviamente, parece-me, do ponto de vista ético, não me parecia, sobretudo em relação à área da cultura, não me parecia de bom tom estar a pronunciar sobre essa mesma área. Pelo menos poderia fazer uma observação, mas não irei tão longe quanto poderia ir. Uma coisa que me parece importante é dizer-vos que uma coisa é a manutenção de um edifício, que é uma coisa perfeitamente normal, e, portanto, trata-se de pinturas, de conservação, portanto, aquilo que normalmente se chama qualquer um de nós faz nas nossas próprias casas, e que aliás é obrigatória por lei, embora às vezes a lei se cumpra. Outra coisa são situações que alteram a fisionomia, quer dizer, alteram o projeto inicial do edifício. Quando se trata, como parece ser o caso, ou como é o caso, de uma mudança de caixaria, obviamente que não é apenas uma questão de manutenção. E isto não quer dizer que não seja legítima a mudança de caixaria. Eventualmente poderá haver problemas com ela, querem melhorar as condições de habitabilidade do edifício, torná-lo mais confortável. Os edifícios, mesmo os classificados, ajustam-se ao longo do tempo e podem ser alterados. Agora, tratando-se de facto de uma alteração de caixaria total, como parece ser o caso, obviamente que implica um projeto se a caixaria não for exatamente igual à anterior. Porque, e penso que não será o caso. E, portanto, não sendo o caso, é obrigatório, na nossa opinião, não é, haver um projeto e, sobretudo, mais obrigatório se torna se confirmar que, de facto, o edifício se mantém em vias de classificação. Aí não há sequer volta a dar. Ou seja, num edifício em vias de classificação, é mesmo obrigatório sujeitar um projeto de arquitetura, neste caso é um projeto de alterações, como é óbvio, à entidade que regula esta situação, que neste caso é o IGESPAR. Penso eu que, inicialmente, através das Direções Regionais de Cultura, ou Direção Regional de Cultura, correspondente à área das Caldas da Rainha, salvo erro, Lisboa e Valdepeço. Outra coisa que penso que é importante dizer é que o edifício não é um edifício tutelado por uma entidade privada. O edifício é do Estado e, portanto, neste sentido também, mais responsabilidade ainda existe em qualquer intervenção que se faça no edifício a nosso ver. Ou seja, estamos aqui numa espécie de conflitualidade quase de interesses, porque, obviamente, é o próprio Estado que parece estar a incorrer, por desconhecimento ou propositadamente, contra aquilo que o próprio Estado estabelece e dispõe. E, portanto, acho que o Estado, pelo contrário, deve dar o exemplo em qualquer uma das circunstâncias, não só no cumprimento da lei, mas nas suas atuações. Ou seja, tratando-se de um imóvel com um valor que é incontornável, tratando-se de um bem imóvel que está em vias de classificação, obviamente que penso ser também do próprio interesse da entidade que tutela o património cuidar dele com o esmero e com a responsabilidade que é inerente a esse valor. E o que me parece não ter sido, tanto quanto julgamos saber, não ter sido acautelado. Em relação à intervenção da senhora deputada Rita Rato, isto eu posso dizer sem problemas, há bens imóveis em vias de classificação há muitos anos, porque o processo de facto é moroso, é preciso ser instruído, depois tem que passar pelo Conselho Consultivo do próprio IGESPAR. O Conselho Consultivo tem um número reduzido de pessoas para ser devidamente instruído, etc. E muitas vezes é menos célebre do que devia, mas na verdade, de uma forma geral, não é muito célebre, a não ser em situações da mais absoluta necessidade. Implica sempre mais anos do que meses, digamos assim. E pode não ter continuidade, ou seja, também não tenho conhecimento neste momento se o processo que foi aberto em 2005 já foi arquivado ou se lhe foi dada continuidade, ou se já foi apreciado pelo Conselho Consultivo, no caso do IGESPAR. E, portanto, penso que com a resposta que vier do Ministério da Cultura para o Grupo Parlamentar do PCP, também melhor se saberá qual é neste momento a situação patrimonial do edifício no âmbito da classificação oficial do Estado. Daquilo que nós conhecemos é que ele se mantém em vias de classificação como foi feita a abertura do processo em 2005. E, portanto, como disse o Sr. Presidente com muita razão, se assim é, tem todas as prerrogativas no edifício classificado. Não apenas ele próprio, mas tudo o que está num raio de 50 metros à volta dele. Portanto, tudo o que está a 50 metros à volta do edifício de EASAD tem que sujeitar-se à entidade reguladora do património, tal como o próprio edifício, como ela. É, como? Se só há árvores à volta, eventualmente o próprio derrubo das árvores tem que ser sujeito, no caso de assim ser, tem que ser a alteração fisionómica dessa zona de proteção, da zona tampão, não havendo uma zona especial, se uma zona automática, uma chamada ZAPO, também tem que ter alguma sujeição, isso é até um processo simples, mas tem que ter sujeição também, ou deve sujeitar-se à entidade reguladora de património.
Aliás, até porque as árvores devem ter pesado na concepção do projeto arquitetónico.
É possível, embora, óbvio, penso que é possível, sim. É possível, não, tenho quase a certeza que sim. Respondendo à senhora deputada Teresa Damasio, a informação que nós dispomos é que não há projeto. Ou seja, é bem claro que um caderno de encargos não é um projeto. Não é? Um projeto tem autor, neste caso, tendo o autor falecido, teria a entidade proprietária, ou pelo menos que tutela, porque a propriedade, penso eu, que é do Estado, mas a entidade que tutela, que é o IPL, teria que contratar um arquiteto com, enfim, com provas dadas nesta área, ou até mesmo um anterior colaborador do autor do próprio projeto, para, de algum modo, proceder a um projeto de alterações. Seria, penso eu, aquilo que teria sido mais razoável neste sentido. Agora, fique bem claro que um caderno de encargos não é um projeto de arquitetura. E, em consequência, e eu já o disse e volto a reafirmá-lo, para uma alteração deste tipo, que é uma alteração que implica também a alteração da fisionomia do próprio edifício, porque a mudança de uma caixaria, obviamente, altera a leitura de um edifício, e, portanto, deve ser devidamente pesada, sendo certo que pode ser mudada e que até haveria razões legítimas para essa mudança, deve haver cuidado para não alterar substancialmente a leitura que se faz do edifício, porque é essa leitura também que lhe dá valor patrimonial, como é óbvio. E, portanto, esta alteração da caixaria, obviamente, altera a fisionomia e, enquanto tal, repito mais uma vez, teria que ter, pelo menos, o licenciamento da entidade que tutela o património. Acho que globalmente respondi ao que me tinha sido solicitado, mas estou completamente disponível para qualquer... Posso?
Não, isto só para dizer, reforçar esta ideia do caderno de encargos e do projeto. Não é? Se há caso em que era indispensável haver um projeto, este é, porventura, um desses casos. Até porque, compreendendo qual é que poderá ser eventualmente um dos problemas, tem a ver com o comportamento térmico do edifício e com a dimensão dos vãos e, portanto, no inverno, quer no inverno, quer no verão, existir... Bom, isso já... E já não estamos a falar da nova legislação, porque senão isso então aí... 90% dos edifícios não... Estavam em cumprimento, e se calhar ainda bem, mas pronto, isso é outro caso. Não, mas isto para dizer, não é, eu voltava aqui à questão do bom senso, não é aceitável num edifício, digamos, reconhecido, classificado como prémio, ainda não tem a classificação outra que não só a do prémio, imaginarmos que vamos fazer uma intervenção, bom, e conhecendo o edifício, rasgos, não é, aquilo que nós denominamos por vãos, é uma marca do edifício em si, não é possível imaginar que uma intervenção, que se faça uma intervenção com base num preço de bom, agora vamos substituir isto por uns caixinhos de alumínio o mais barato possível, mas que funcione, ou que, pronto. Portanto, eu aqui reforçava, na realidade, a questão do bom senso, porque, eventualmente, nada nos diz que não venha de lá a Cécil e o júri diga, bom, a gente retira o prémio e que venha no processo que não sabe muito bem que é que está de classificação e que diga, não, para já aqui porque isto já não tem razão para. E também nada nos diz que sem projeto a solução que venha a ser adotada não seja a mais cara. Isto respondendo um bocadinho à preocupação da deputada Rita Rato. O projeto é, com certeza, o instrumento mais válido para dar a resposta a um conjunto de problemas e de situações que são apresentadas em caderno de encargos, naturalmente, tendo por base a justeza de um preço, não é? De um preço nessa resposta. Há soluções, as soluções mais imaginativas serão eventualmente as soluções mais baratas até. E não, as soluções de maior simplificação, eu agora podia dar N exemplos de situações quase particulares do ridículo em que as pessoas acabam por cair, fugindo ao projeto e indiretamente aos vendedores. Então, quando se fala destas coisas das térmicas e das acústicas, etc., isso então é porque os vendedores vendem, portanto é natural que eu não vender muita máquina, muito ar-condicionado, muito... portanto, pode não nem sequer ser necessário, não é? Se calhar pode ser necessário só uns vãos que não desfiguram por dentro e mais simples e que fazem logo ali uma barreira e, portanto, fazer um estudo em que uns abrem e outros não abrem e com isto ter uns opacos e uns não opacos. Quer dizer, há soluções que um projeto com a qualidade, com uma qualidade igual àquela que está na origem daquele edifício, com certeza encontraria as respostas para os problemas. E eu julgo que em todos os professores daquela escola é isso que está na... Quer dizer, a grande preocupação é essa, e foi daí que resultou, de certa forma, o ir ao encontro de alguns arquitetos e de gerar depois esta petição, foi exatamente por perceber, ainda por cima, uma escola de artes com uma tradição bastante importante já no nosso país, e, portanto, foi um bocadinho esta, imagino eu, a estupefação de perceber que estão num sítio que ensinando determinados comportamentos e preocupações, depois na prática se estava a desvirtuar completamente aquilo que são os próprios ensinamentos da escola.
E já agora, só para complementar, era importante dizer que a qualidade, neste caso, não pode ser entendida apenas como uma qualidade matérica ou o cumprimento de determinadas prerrogativas do ponto de vista do isolamento, falo das caixarias, mas também a qualidade do desenho, porque é um desenho mais fino, mais grosso, uma coisa que pode não ser tão perceptível para os senhores deputados, mas obviamente que faz alteração da expressão global do edifício. E, portanto, é por isso mesmo, e até mais por isso, conciliando as questões de ordem construtiva e técnica com as questões de ordem estética, que as duas em combinação não creio que estejam salvaguardadas, e é importantíssimo que o sejam. E parece-me também, para rematar, importante dizer que, do ponto de vista da ordem dos arquitetos, é impensável que não se procure uma situação o mais consensual possível. Acho que isto já se arrastou demasiado tempo, e parecer-me-ia que seria razoável, como diz o Sr. Pedro, de bom senso, que se procurasse uma solução que fosse o mais justa possível para todas as partes, mas sobretudo para o próprio edifício e para os seus utilizadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Eu suponho que ficaram bem claras quer a posição da Ordem, quer as dúvidas, sobretudo dos vários grupos parlamentares. Não sei se a Sra. Deputada Relatora quer fazer alguma pergunta que seja importante para o relatório, de qualquer maneira, enquanto verifique isso, o Sr. Deputado Pedro Gomes.
Eu só queria dizer, aquela minha pergunta vem de que a informação que nós temos, ou que eu tenho pelo menos, em relação às obras que estão a ser feitas ou planeadas, que é muito escassa. Eu estava a tentar obter mais informação dos seus arquitetos, porque, tal como agora também a menção das caixilharias apareceu na conversa secundária, também na apresentação dos peticionários, também apareceu na conversa secundária. E, portanto, eu, genuinamente, tinha-me apercebido já que havia um problema com as caixilharias e que essas caixilharias tinham um papel importante no programa construtivo, na ideia desenvolvida pelo arquiteto já falecido, autor do projeto, mas, por exemplo, em relação aos vãos interiores, eu não tenho nenhuma informação sobre se estão a ser alterados e, portanto, se também o funcionamento do edifício, o funcionamento visual, o funcionamento arquitetónico do edifício interior, a parte interior, está a ser afetada ou não. Foi só nesse sentido que eu levantei aquela dúvida, perguntar se estávamos numa posição minimalista ou se havia realmente indicações, porque genuinamente não tínhamos informação.
E fez muito bem, aliás esqueci-me de responder de uma forma mais direta. Obviamente que a Ordem dos Arquitetos respeita o dono de obra, partindo do pressuposto que o dono de obra também respeita o seu património. Neste caso, o dono de obra não é apenas o IPL, mas é o próprio Estado. Infelizmente, nós procurámos, tal como o Sr. Deputado, obter o máximo de informação possível para estabelecermos também os juízos de valor correspondentes. E por isso foi que escrevemos ao IPL. E a verdade é que, tanto quanto julgamos saber, nunca obtivemos resposta por parte do IPL. Portanto, eu não lhe posso dizer se as caixarias são gordas, magras, largas ou estreitas. Apenas posso dizer, e isso está confirmado, que o processo de alteração não imputou responsabilidade a quem deveria. Ou seja, não é apenas ao dono de obra, mas é também aos projetistas que deveriam ter projetado esse novo desenho, entre outras coisas, e também à entidade que regula as questões patrimoniais, no caso de se confirmar que se mantém em vias de classificação, que é a Direção Regional de Cultura e o IGESPA. Foi isso que eu procurei dizer.
Muito obrigado. Não tenho, a senhora deputada relatora já está devidamente instruída para fazer um relatório. A Comissão vai fazer o que lhe compete, é que é ouvir as outras entidades que devem ser ouvidas, depois será elaborado um relatório que aconselhará, mas fica aqui ao critério de ser adotada, aconselhará um comportamento da parte da Comissão. Mas estou convencido que a Comissão fará o possível para sensibilizar o dono da obra, seja no grau mais acima ou mais abaixo, não é? Muitas vezes o grau superior não tem conhecimento das coisas, saber exatamente o que é que se passa e mostrar claramente que a Assembleia da República tem uma obrigação perante a nação que é proteger aquilo que é património de todos nós. Agradeço mais uma vez a vossa estimosa colaboração. Estou convencido que teremos mais oportunidades de os receber nesta comissão, porque infelizmente haverá provavelmente razões nesse sentido. De qualquer maneira, podem sempre contar connosco.
Muito bem, muito obrigado também.
Com certeza que também nós contamos com ele.
Muito obrigado. Estamos completamente disponíveis. E mesmo neste processo, se houver necessidade de alguma informação complementar, estamos completamente disponíveis para ajudar. Está bem?